formalmente. Muito bom dia, sejam bem-vindos à Comissão de Economia e Obras Públicas da Assembleia da República, mais concretamente ao seu Grupo de Trabalho de Audiências. Estamos perante a Associação Portuguesa das Indústrias do Espaço, para o espaço, sendo que o assunto que nos foi colocado seria a situação do setor, bem como o compromisso de investimentos para o próximo triênio, 2013-2015. Os membros da delegação que estão presentes é o Dr. António Neto da Silva e o Dr. Filipe Henriques. Por parte dos grupos parlamentares aqui presentes, o deputado Duarte Cordeiro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e o próprio Nuno Matias, do Grupo Parlamentar do PSD, sendo que, no decorrer da audiência, temos a informação que ainda se deve juntar a nós um representante do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. De qualquer maneira, necessariamente todas as informações que nos queiram transmitir, seja agora pessoalmente, seja futuramente, os nossos serviços terão todo o gosto de poder distribuir por todos os senhores deputados, porque certamente são questões relevantes que podem merecer maior acompanhamento e reflexão por parte dos diversos grupos. E é aquilo que vos iria propor desde já, como metodologia, é que pudessem usar 10 minutos iniciais, cada um dos senhores deputados usaria de 5 minutos para colocar as questões que entenda relevantes e depois usariam 10 minutos finais para as respostas que entendam acrescentar mais alguma reflexão e informação. Sendo certo que o desafio era este, exatamente, é que não encaremos esta reunião como um ponto de chegada, mas sim como um ponto de partida, sobretudo da criação de uma relação bionívoca constante e contínua com esta Casa, porque para nós ouvir e representar a sociedade civil no dia-a-dia é necessariamente o motor da ação parlamentar dos diversos grupos que aqui estão representados. E, portanto, é com todo o gosto que, de hoje em diante, estamos disponíveis para receber aquilo que entendam relevante para o alimentar da nossa ação parlamentar.
Muito obrigado.
Pedir-lhe só para ligar o microfone.
Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Eu quero agradecer, aliás, nós tínhamos pedido esta reunião há algum tempo e houve um dia que fizeram favor de se disponibilizar, mas eu não estava no país, se bem me lembro, e infelizmente não pude vir. Por outro lado, registo com muita alegria essa sua abordagem de que isto é um ponto de partida, e o que facilita mais este facto de, quando nós pedimos as reuniões com alguns grupos parlamentares, estávamos perante uma situação extraordinariamente delicada. A situação extraordinariamente delicada é que não havia qualquer certeza sobre aquilo que ia ser a decisão do Governo, quer relativamente à participação na Agência Espacial Europeia de que Portugal é membro, quer relativamente à subscrição dos chamados programas opcionais. Ponto 1. Portanto, esta reunião interministerial da Agência Espacial Europeia decorreu a 21 e 22 de novembro. E, felizmente, o resultado não foi aquilo que nós gostaríamos que fosse, mas, enfim, foi o resultado possível e, diria, positivo dentro daquilo que são as circunstâncias atuais. Em primeiro lugar, a indústria do espaço, Portugal aderiu à Agência Espacial Europeia em 2000, no ano 2000. Em 12 anos... nós criamos uma indústria de espaço extremamente competitiva. Não é muito, muito grande, ou seja, não tem nos eleitores diretos empregados no setor a importância da indústria têxtil ou da indústria de calçado, não tem nada a ver, mas tem em termos de massa cinzenta e em termos daquilo que é a própria reputação do país a nível internacional como um país capaz de fazer aquilo que são as tecnologias e portanto, maîtriser, dominar as tecnologias mais avançadas do mundo. O espaço é uma das 6 indústrias tecnologicamente mais avançadas do mundo. A França, na sua presidência da União Europeia, declarou a indústria do espaço a indústria prioritária para a Europa, até porque mesmo em termos estratégicos de defesa, telecomunicações, nós estamos permanentemente dependentes dos americanos. Ainda estamos, e portanto lançou-se aquele projeto Galileu para substituir o sinal GPS, que é americano, e que nos leva a situações como esta de, embora a Europa e os Estados Unidos sejam amigos, eu espero que continuem amigos muitos anos, Se nós um dia tivéssemos um conflito com os americanos, tínhamos que lhes pedir o favor de nos dizerem qual era a posição dos exércitos dos Estados Unidos. E, portanto, a Europa definiu claramente, ainda era Sarkozy presidente da França, a indústria do espaço como a indústria prioritária. E, finalmente, só para terem uma ideia da importância desta indústria, este Conselho de Ministros da Agência Espacial Europeia, tido a 21 e 22 de novembro, afetou 10 mil milhões, em tempo de crise, 10 mil milhões de euros para a indústria do espaço. Portanto, para o desenvolvimento do setor espacial português. Portanto, havia o risco que me tinha sido transmitido, não no último outubro, mas no outubro anterior, de que Portugal não tivesse dinheiro ou não estivesse interessado em continuar a subscrever, a ser membro da Agência Espacial Europeia. Isso teria como consequência que Portugal não podia ter indústria do espaço. Não tínhamos hipótese nenhuma de concorrer se o país não fosse membro da Agência Espacial Europeia. Esse ponto está ultrapassado, como vos disse, mas só para vos enquadrar. Em segundo lugar, os programas opcionais. Um país que é membro da Agência Espacial Europeia tem que subscrever programas opcionais para a sua indústria poder participar nos concursos relativamente àqueles programas. Podem ser programas de observação da Terra, podem ser programas de exploração espacial, Marte, Vênus, etc. Mas se não houver subscrição por parte do país desses programas, as indústrias desse país não podem concorrer a esses programas. E, portanto, isto ia dar quase ao mesmo. Ou seja, nós podíamos continuar na Agência Espacial Europeia e aí a comunidade científica participaria, mas só a científica, na concessão de estudos, etc., que é a parte obrigatória da cota, digamos, da nossa cota na agência. Mas, depois, a indústria não poderia concorrer a concursos porque não haveria subscrição de programas obrigatórios. Bom, aquilo que tinha acontecido, portanto, dou a caracterização como feita, embora eu saiba que isto não é fácil de absorver. Estas reuniões interministeriais normalmente acontecem de 4 em 4 anos, às vezes são um bocadinho empurradas para 5. E em 2003-2004, na altura o ministro Mariano Gago afetou 34,5 milhões de euros a programas opcionais na Agência Espacial Europeia. Depois, em 2008, houve alguma descoordenação entre ministérios, depois, se quiserem, eu explico, e a verba passou para cerca de metade, 14,5 mil milhões. O que, de facto, pôs a indústria...
14,5
milhões. Milhões, eu disse mil milhões, Rodrigo. Milhões. Nós agora, com a Troika, só ouvimos falar em mil milhões e eu fui para os mil milhões. 14,5 milhões, o que reduziu o mercado para as indústrias portuguesas a 50%, praticamente. E o nosso receio agora era, obviamente, que fosse reduzido a zero. E daí esta nossa ação junto das entidades que nós entendíamos que eram decisivas para aquilo que fosse a atitude do governo. Felizmente, foram subscritos 17,5 milhões. Portanto, houve um aumento de 20% em relação a 2008. O que... Nós estávamos a pedir 36, porque 36 milhões eram os 34,5 de 2008, de 2003-2004, mais a inflação. Portanto, era retornar a 2003-2004. Mas temos que reconhecer que o país está numa situação complicada e, portanto, do mal ou menos, um aumento de 20% foi significativo. E particularmente quando, viemos a saber depois, a Grécia subscreveu zero e a própria Espanha subscreveu 80 milhões, que é muitíssimo menos do que aquilo que era a subscrição normal. Portanto, as coisas não se passaram mal. Agora, é fundamental, e esgotando os meus 10 minutos no fim disto, é fundamental dizer-vos qual é a importância da indústria do espaço, deixando obviamente muita coisa de fora. Em primeiro lugar, é uma indústria de grande prestígio para qualquer país que lá esteja, porque é uma das 6 indústrias tecnologicamente mais avançadas do mundo. E quando eu digo umas das 6, não há classificação hierárquica, quer dizer, é uma das 6, portanto não estão hierarquizadas. Por outro lado, o investimento que o Estado português tem feito é um investimento relativamente pequeno. 30 milhões de euros seriam o equivalente, grosso modo, a 3 quilómetros de autoestrada por ano. Porque cada quilómetro custa, em plano, não estou a falar em montanha, mas em plano custa à volta de 4 milhões. E, portanto, não era uma verba brutal, embora nós tenhamos consciência que o somatório de pequenas verbas dá sempre verbas muito grandes. Por outro lado, tem um fator, um efeito multiplicador, portanto, um efeito multiplicador de 2 na economia, avaliando ao mais baixo. Eu estou a utilizar valores de uma empresa Clama que fez um estudo sobre esta área a pedido do Ministério da Ciência há uns anos atrás e que definiu o efeito multiplicador como 2, mas nós de facto entendemos pelos números que temos que ele é bastante superior a 2. Ou seja, cada euro investido na área do espaço faz com que a economia cresça 2 euros. Por outro lado ainda, o valor acrescentado por trabalhador, vamos chamar colaborador, porque não é bem o trabalho manual, é trabalho mental, é 4 vezes a média nacional. Portanto, é uma área muito importante em termos de contributo para o produto interno bruto, embora relativamente pequeno, obviamente, porque a indústria não é grande. O setor é, e isto é importante nesta fase, 100% exportador. Ou seja, nós não produzimos para o mercado interno. Podemos fazer ali uns spillovers, portanto uma passagem para telemóveis e tal, mas são coisas muito pequenas, é 100% exportador e 100% no verdadeiro sentido da palavra, porque nós não temos inputs importados. Pois a indústria automóvel é 100% exportador, imaginemos, mas importa ferro, aço, enfim, motores, etc. Aqui nós não importamos nada, temos é massa cinzenta que é exportada. Por outro lado também, nós em 12 anos fomos capazes, em algumas empresas, praticamente em todas, mas em algumas empresas em especial, de desenvolver uma tal tecnologia, e os portugueses são conhecidos por, nas universidades, no estrangeiro, serem normalmente os primeiros dos cursos, portanto isto nem nos devia fazer admirar, desenvolvemos tecnologias em algumas áreas que fazem com que a Agência Espacial Europeia, em algumas áreas, em alguns nichos, não faça sequer concurso, entregue diretamente às empresas portuguesas, porque são as únicas que sabem fazer bem aquilo. Um caso concreto, a minha empresa, por exemplo, tudo que é voo de formação em satélites, porque às vezes é preciso fotografias da Terra muito mais largas do que aquilo, é o princípio da máquina fotográfica, uma máquina dá uma determinada banda. Às vezes são precisas fotografias muito mais largas, é preciso pôr os satélites a voar em formação para fazer uma fotografia contínua. Isto é entregue imediatamente a esta empresa portuguesa que vos disse. É um caso muito concreto, há outros casos. Portanto, nós conseguimos um desenvolvimento na indústria, numa das 6 indústrias tecnologicamente mais evoluídas do mundo, uma evolução nas nossas empresas que faz com que a própria Agência Espacial Europeia entregue diretamente às empresas e não faça sequer concurso. Por outro lado, também, é o único setor que eu conheço, pode haver outros, eu não conheço, onde empresas pequenas como as nossas são prime, ou seja, são o subcontratante, subcontratando empresas enormes com milhares de empregados, como é o caso da Astrium, enfim, das grandes empresas europeias. É um caso muito concreto. Porquê? Porque muitas vezes são estas nossas empresas que têm o core knowledge, têm o conhecimento fundamental e, portanto, depois é preciso ir complementar com outras coisas que são as grandes empresas, a Alene, a Astrium, etc., que têm essa parte. Mas somos nós os líderes do consórcio, somos nós que subcontratamos essas empresas que são gigantes europeus. Eu não conheço o setor em que seja assim, mas neste é assim precisamente por estas razões. Um outro ponto, só para finalizar, é a enorme possibilidade que nós temos de cooperar com os países africanos de expressão portuguesa. Eles não têm indústria de espaço, estão muito necessitados, principalmente no que diz respeito à observação da terra, evolução da agricultura, evolução da salinidade do mar, avanço do deserto, etc., que nós vemos a partir do espaço e, portanto, há aqui uma área de cooperação, para a cooperação com os países africanos de língua portuguesa, também com o Brasil, mas o Brasil tem uma indústria espacial importante e, portanto, aí as oportunidades são menores. E, portanto, era isto que vos queria dizer, transmitir-vos a importância deste setor para que estejam sensibilizados e, aproveitando esta sua postura de que isto é um ponto de partida, achei que não era, esse era o meu entendimento, e achei que não era, que seria bom vir cá, apesar da Interministerial ter passado e, portanto, aquele momento crucial ter sido felizmente ultrapassado. Muito obrigado.
Deputado Eduardo Cordeiro.
Muito obrigado, que é cumprimentá-lo em primeiro lugar. Agradecer a presença, agradecer a exposição, para nós é muito enriquecedor, no sentido em que nós, como é óbvio, não dominamos esta indústria, porque é uma indústria ainda assim mais desconhecida. Dizer-lhe que ficamos satisfeitos por saber que, ainda assim, não correu mal a Comissão Interministerial que ocorreu em novembro passado. Percebi que é um valor para o triênio, não é? Portanto, o montante é para o triênio, o que significa que a responsabilidade anual orçamental ainda é menor do que à primeira vista parece. Não percebi foi a parte de, portanto, se nós subscrevemos 17,5 milhões, quer dizer que só podemos ir concorrer a 17,5 milhões em contratos futuros, é isso? Ou seja, não temos numa alavanca, ou seja, estes 17,5 milhões não têm capacidade de alavancagem em relação aos tais 10 mil milhões de que a indústria europeia... Pode responder, esta é uma dúvida.
Tem alavancagem desde que a gente seja capaz de ir buscar partes que poderiam competir a outros países. O que acontece com o facto de a Grécia não ter subscrito e da própria Espanha ter diminuído drasticamente a subscrição.
Ou seja, ficam tipo envelopes disponíveis, indiferenciados, onde nós possamos...
Nós com estes valores, mesmo com os valores anteriores, 14,5, nós faturamos no espaço à volta de 17 milhões por ano.
Okay.
O que permite, de facto, alavancagem. Permite alavancagem. Porque como somos muito competitivos, nós conseguimos ir buscar outras partes do mercado. Muito bem.
E, eventualmente, até diria que de futuro, também sermos subcontratados, digamos, para determinado tipo de serviços corpo para outras indústrias. Mas dizia que achei muito interessante, ficamos satisfeitos. Acho que é uma área interessante de acompanhamento. Fica aqui o desafio, nós às vezes até pode perfeitamente se entender fazer um convite à Comissão para irmos visitar, digamos assim, as indústrias. Acho que da parte da Comissão, com certeza que os deputados dos vários partidos gostarão de se fazer representar e de ter um conhecimento mais concreto. Percebi que isto aqui é a tutela partilhada entre o Ministério da Ciência e Ensino Superior e o Ministério da Economia, não é?
Fortemente envolvidos. O Ministério da Ciência tem tido por...
A representação nessa Comissão Interministerial é do Ministério da Ciência.
Tem tido por razões históricas, eu diria.
Exatamente.
Porque foi o professor Mariano Gato que
assumiu,
que fez... Que pôs Portugal como membro da Agência Espacial Europeia.
Exatamente.
E depois o professor Mariano Gago, enfim, com as características que tem...
Da área dele.
É a área dele, era a área que ele gostava. Sim. E, portanto, normalmente dizia aos outros ministérios quanto é que eles tinham que pôr de dinheiro. E foi essa descoordenação, eu acho, que ele em 2008 não transmitiu a tempo e depois já estava em Bruxelas na reunião quando disse, então vocês têm que pôr isto e isto. E, portanto, os outros
só por curiosidade,
não estavam com dinheiro.
O ministro português que se fez representar, ou o secretário de Estado, foi de que
área? Não, foi o Crato, Nuno Crato.
Ah, Nuno Crato, foi ministro da Ciência.
Portanto, até agora tem sido a ciência.
A assumir.
Eu posso dizer que falei com
não, para nós, eu digo-lhe, dou-lhe a minha opinião, isto faz sentido, está na Comissão de Economia, faz sentido ser acompanhado, na minha opinião, por uma Comissão de Economia, não obstante disto ter, obviamente, um domínio, digamos assim, do ponto de vista...
Não,
de...
mas deixe-me que eu vou reforçar.
Sim.
Esse ponto.
Sim.
Nós andamos, desde o governo presidido pelo Dr. Durão Barroso, a procurar que a economia se envolva muito mais. Porque nós costumamos dizer que isto é 20% de investigação e 80% de negócio.
Exatamente.
E, portanto, é 80% da empresa e 20% de investigação nas
claro.
Universidades. E, portanto, não faz muito sentido que seja... E o professor Nuno Crato, neste momento, está de acordo comigo.
Claro.
Portanto, ele já me transmitiu e não pratico nenhuma inconfidência ao dizê-lo. E neste momento, o Ministério que subscreveu mais, nestes 17,5, foi o Ministério da Economia. Por acumulação com o Ministério dos Transportes. Porque o Ministério dos Transportes tem o programa Artes e o programa Galileu, portanto. E, portanto, a parte subscrita por este novo Ministério da Economia, que integra o Ministério dos Transportes, enfim, sim, a Secretaria de Estado dos Transportes, é a maior fatia do bolo. Tem a agricultura, que subscreveu também uma parte significativa, e tem a ciência, obviamente, por razões históricas e por razões de investigações na universidade, etc., que subscreveu outra parte. Portanto, nós temos neste momento três ministérios envolvidos no financiamento, neste último financiamento. Há outros ministérios a quem isto interessa muito. A administração interna, porque claro, dá-lhes costa. Localizações, diz onde sim, é que estão as coisas, quando é preciso saber. Claro. O Ministério da Agricultura, obviamente, porque a partir do espaço nós conseguimos aumentos de produtividade muito significativos na agricultura. Por exemplo, os agricultores de Val de Sorraia têm informação quase permanente, praticamente permanente, sobre quais são as áreas que estão demasiado regadas, quais são as que estão pouco regadas, que vão dar ao mesmo, ou seja, apodrece. Claro. E, portanto, eles conseguem reajustar os níveis de rega porque nós lhes damos a informação a partir do espaço. E aumentam a produtividade de uma forma brutal, num período em que é importantíssimo claro, aumentar a produtividade agrícola em todo o mundo. Portanto, essa área, o Ministério da Defesa. A defesa precisa de satélites para lhes dar localizações, entre outras coisas. Claro. Portanto, há outros ministérios que podem estar envolvidos, mas desta vez, em novembro passado, foram estes três ministérios que disse: Ciência, Economia, que subscreveu o maior bolo, e Agricultura.
Pronto, só para dizer que acho que, mesmo do ponto de vista, se quiser, de acompanhamento transversal, faz sentido a Comissão de Economia se envolver, portanto, fica aqui o desafio, se assim entender, que acho que é uma coisa sempre interessante para nós, deputados dos vários grupos parlamentares, podemos acompanhar numa visita, por vezes organizamos, não tem que ser uma coisa muito formal, mas, mas de certeza absoluta que encontrará da nossa parte predisposição para tal. E concordo com o coordenador, com o Nuno Batias, quando diz que eu acho que é um início e que, sendo um assunto de menor acompanhamento da Comissão, pelo menos dos últimos mandatos, acho que faz todo o sentido acompanharmos. E pensa, inclusivamente, que a atual organização do Ministério da Economia também é mais propensa a este tipo de acompanhamento, uma vez que tem um secretário de Estado que está ligado a um conjunto de aspectos, entre os quais há inovação.
Eu tenho obviamente estado a falar com o ministro diretamente.
Pronto, tem um secretário de Estado que é inovação, inputs, competitividade, sim, e empreendedorismo, penso, sim, que é isso. E que, pelo menos no que diz respeito à inovação, já tem, de alguma maneira, nas suas competências, a ligação ao Ministério da Ciência e Ensino Superior. E, portanto, acho que faz também sentido, de alguma maneira, esse tipo de acompanhamento. E, portanto, quero lhe agradecer, não tenho grandes comentários a fazer, até porque isto foi um bocadinho a posteriori em relação ao objeto daquilo que foi, na altura, o requerimento. Mas dizer que acho que é um tema que faz todo o sentido que nós acompanhemos e vamos ficar atentos, com certeza, de futuro.
Obrigado.
Se me permite agora também, e pode ir também interagindo, penso que esta reunião é enriquecedora, sobretudo para nós podermos realmente lançar aquilo que possa ser uma relação mais próxima de troca de informações e de estímulo sobre aquilo que é a vossa atividade. Falou aqui, e essa era uma das minhas dúvidas, em relação àquilo que pode ser o potencial desta intervenção no âmbito daquilo que é também uma opção governamental de participação na Agência Espacial Europeia, mas também aquilo que é o potencial de negócio e, ao fim e ao cabo, a alavancagem que esta participação pode resultar naquilo que é a vossa atividade empresarial, naquilo que é o potenciar do efeito multiplicador de oportunidades de outro tipo de intervenções, para além daquelas que estão oficialmente no âmbito da Agência Espacial Europeia e desta cota, ou desta espécie de cota subscrita pelo governo português. E, portanto, a minha dúvida era quantas empresas estamos a falar. Realmente, percebi que são 17 milhões de euros, grosso modo, por ano, que elas faturam, mas já agora especificaram um pouco mais. Que tipo de atividades é que estamos a tratar? Já se percebeu aqui um bocadinho da questão da localização, ao fim e ao cabo, do acompanhamento. Mas que tipo de áreas é que poderemos estar a falar? Porque realmente é uma das vertentes que esta Comissão não acompanha tanto e tão de perto, mas é daquelas áreas onde havendo conhecimento, que às vezes é a grande mais-valia e o melhor saber fazer que nós podemos apresentar para a criação de valor acrescentado, de que forma é que nós podemos aí sim tentar alavancar ainda mais este tipo de atividades, que, como diz, são reputacionais, e onde, havendo este conhecimento acrescido e este reconhecimento acrescido do ponto de vista externo, podemos aqui sim potenciar ainda mais a alavancagem, que não fica apenas dependente deste tipo de cotas subscritas do ponto de vista público, mas sim que se crie aqui um mecanismo que seja um verdadeiro motor de atividade, onde invariavelmente, e temos visto tipo de apostas, a inovação muitas vezes não depende apenas da vontade pública, depende da capacidade de criar este conhecimento e de criar essa mesma vantagem competitiva. Portanto, tentar perceber de que forma é que nós podemos alavancar para além desta cota, porque falou-se aqui em 17 milhões e meio, subiu 20%, melhor, mas que forma é que se pode tornar estes sucessivos investimentos em pequenas partes de uma atividade, porque nós entendemos que ainda bem que há esta atenção por parte do Governo, ainda bem que se pode acrescentar mais alguma coisa, mas que forma é que o Governo pode ser um motor que não apenas o único alicerce deste tipo de atividade?
Sim, senhor. Em primeiro lugar, dizer só uma coisa que não referi há bocado e que é extremamente importante. É um setor onde um terço dos nossos colaboradores é PhD e os outros são mestres. O que significa que nós cortamos um bocado aquilo que é o ciclo da pobreza e que neste momento, devido às condições do país em termos económicos, está a acontecer, que é a imigração de cérebros. Portanto, este setor mantém em Portugal cérebros que iriam produzir mais valias para outros países, com a grande desvantagem, é que muitas vezes nós não damos muita atenção, é que qualquer doutorado ou qualquer mestrado ou qualquer licenciado custou muitos milhões até formar, porque foi desde que a criança nasceu, a aplicação dos pais o que custou, até ao momento em que obteve o PhD ou obteve o mestrado. Reparem, isto para os países mais centrais da Europa, para fugir a dizer mais desenvolvidos ou mais ricos, é canja, porque nós pagamos os custos da formação e depois eles vão para lá produzir as mais-valias. E, portanto, é um setor também muito importante nesta área, eu não tinha referido. Relativamente às outras coisas que referiu, fundamentalmente este setor faz a área de observação da Terra, que tem a ver também com a área meteorológica, obviamente, em que nos dá os graus de avanço da desertificação, em que nos diz em quase permanência quais são as zonas que estão prontas a pegar fogo. Ou seja, se o Governo quiser atuar a tempo, basta mandar molhar determinadas zonas e o nível de incêndios é drasticamente diminuído, dando um retorno muitíssimo maior que os 17 milhões e meio, porque em incêndios, todos os anos, quer nos bons, quer nos maus, se perde muitíssimo mais em termos de floresta. Nós podemos claramente e permanentemente estar a dizer quais são as zonas que pegam fogo, basta que aconteça a mínima coisa, nem que seja um vidro a refletir um raio de sol numa zona estreita, aquilo pega fogo. Portanto, são informações destas. Informações do grau de salinidade do mar. Informações que damos também, estamos a dar, sobre barcos que estejam a lavar porões ou a fazer pesca ilegal na zona económica exclusiva de Portugal, que, como sabem, é imensa. Isto custa infinitamente menos que ter submarinos ou que ter helicópteros no ar. Quer dizer, nós dizemos onde é que está, conseguimos ler a matrícula, dizemos qual é a matrícula, as autoridades podem verificar imediatamente se é um barco autorizado ou não é um barco autorizado e depois é só levantar o helicóptero e ir lá direto, ou mandar lá um submarino. Não é preciso eles andarem a patrulhar as águas. Nós patrulhamos a partir do espaço com custos infinitamente mais pequenos. Bom, é um tipo de áreas. Por outro lado, funciona também para muitos outros setores. A maior parte, eu diria que 99% das pessoas não sabe que a utilização do telemóvel ou do GPS tem a ver com o espaço. Se não estivéssemos no espaço, não havia GPS, nem havia muitas das funções do telemóvel. Depois fazemos outras coisas que têm a ver com a exploração interplanetária, e aqui está mais um caso em que há uma empresa portuguesa que tem o know-how e que a Agência Espacial Europeia não faz sequer concurso, que é quando um satélite vai para a Lua, para Marte, para Vénus, ele não pode aterrar num buraco ou numa zona muito inclinada. O satélite numa zona inclinada vira e acabou-se o satélite, ou num buraco também não transmite informação nenhuma e já não sai de lá. Portanto, toda a inteligência, a massa cinzenta, chamemos assim, que o satélite tem para, através dos sensores, perceber que aquela zona não é a zona adequada para aterrar. E para ir procurar outra zona adequada e não aterrar naquela, isto é feito por uma empresa portuguesa. E é feito por adjudicação direta. Não é? Outra coisa que nós fazemos é a verificação da quantidade de detritos que existe no espaço. Por destruição de satélites, por outras coisas que andam a voar no espaço, e é preciso nós sabermos exatamente onde é que andam esses detritos, porque são muitos. Os chineses, para mostrarem aos americanos que eram capazes de rebentar com um satélite americano que fosse espião, resolveram destruir um satélite deles próprios e conseguiram fazer, isto foi aqui há 2 anos, conseguiram fazer mais lixo no espaço do que todo aquele que existia desde que o homem existe sobre a Terra. Os chineses fizeram esta linda brincadeira. Portanto, agora é preciso andar a ver, porque uma pequena peça de metal que ande perdido no espaço, os satélites, se forem a passar, se a peça de metal bater neles, estraga, obviamente. Estraga, em princípio, inutiliza. Pode não inutilizar, mas, em princípio, inutiliza. Portanto, é este tipo de a determinação da meteorologia do espaço, não tem nada a ver com a da atmosfera, está bem? Estou a falar de uma área que não é a atmosfera, embora nós também... Todas estas previsões do tempo são feitas através de satélite. Não é? Nós hoje ligamos o nosso telemóvel e queremos saber... Na próxima semana isto vai estar sol, vai estar... Isto é tudo satélite. Portanto, também fazemos isso, mas a meteorologia no espaço, para além da atmosfera, é também extremamente importante para reduzir drasticamente quaisquer incidentes com satélite. Portanto, é tudo isto que o espaço, que o setor faz. Não sei se respondi completamente à sua...
Exatamente.
Muito obrigado.
Restava-me, penso eu, que agradecer em nome de quer meu, quer do deputado Eduardo Cordeiro, mas sobretudo penso eu em agradecer certamente em nome de todos os grupos parlamentares, porque penso que nos poderão deixar já hoje aqui alguma informação, mas sobretudo o desafio que deixava era se nos puderem fazer chegar por via eletrónica toda esta informação, okay, ou outra que entendam relevante, porque não só esta reunião está a ser gravada para efeitos de memória futura e para acompanhamento por parte de todos os senhores deputados, como nesta comissão tem havido a disponibilidade de facultar todas as informações o mais rápido possível a todos os senhores deputados, bem como, e como disse o deputado Eduardo Cordeiro, tem havido também a disponibilidade da comissão estar no terreno para contactar com a sociedade civil e, portanto, todos estes desafios que possam ser estimulados. Temos agora também uma visita, por exemplo, ao Alqueva, para ver investimentos na área de energia. Já estivemos no Distrito de Viana do Castelo também a fazer visitas à economia real e, portanto, tem havido disponibilidade da parte da Comissão de estar no terreno e, portanto, seja de forma mais formal, seja de forma mais informal, certamente existe disponibilidade para ir fazendo um acompanhamento de tudo aquilo que são empresas que criam valor, porque pensamos nós que são as empresas que criam valor, que ao fim e ao cabo criam o emprego e criam a estabilidade económica e social que todos nós desejamos.
Valor com uma característica também que eu deveria ter enunciado e não enunciei. É que é uma indústria de alta elasticidade de rendimento da procura. Eu penso que estou a falar com economistas e, portanto,
claro,
isto é
exatamente
fácil de perceber. Ou seja, à medida que o rendimento mundial aumenta, a proporção aplicada em espaço aumenta exponencialmente.
Claro.
Não é como aquelas coisas mais tradicionais, em que, como a alimentação, à medida que o rendimento mundial aumenta, nós não podemos continuar a gastar,
claro,
a mesma percentagem a comer. E, portanto, trata-se de uma indústria com esta característica, altíssima elasticidade de rendimento da procura, que são as indústrias que vão provocar o crescimento,
claro,
no futuro.
Sim, senhora, muito obrigado pela vossa
muito
presença.
Obrigado. Obrigado.
Penso que é a melhor metodologia. Claro que tem os nossos contactos diretos, também podem nos enviar, estão sempre à vontade.
Eu vou mandar-vos de forma digital estes documentos.
Exatamente, porque nós assim distribuímos automaticamente por todos os contactos.
Mas tem ali, penso,
claro,
suficientes, está bem?
Sim, senhora.
Bem-haja, um bom dia.
Obrigado. Obrigado.